Paz, irmãos, tudo bem com vocês aí? Você que está com a sua Bíblia, abre lá em Marcos capítulo 5, Marcos no capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 24, abre aí a tua Bíblia. Uma Bíblia de papel. Glória a Deus, vocês estão bem? Vocês estão bem? Como vocês estão? Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Amém? Vamos lá, Marcos capítulo 5, verso 24. Diz assim: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando disso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão lhe aperta. E dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor é bom. Ah, Senhor, e ative em nós, Senhor. Ative em nós, Senhor, uma fé sobrenatural. A fé no Filho de Deus, a fé no Senhor de toda a terra. Ah, Senhor, renova, Senhor, a nossa fé nessa manhã, Jesus. Renova a nossa fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só a história dessa mulher aqui, não precisa nem pregar, irmão. É só ler a história aqui. É só ler. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Uma mulher que havia mais de 12 anos, que estava com um fluxo de sangue, né? E ela já tinha, a Bíblia relata aqui, que ela tinha despendido tudo quanto ela tinha. Todas as suas reservas, todo o dinheiro que ela possuía, indo em médicos e buscando a sua cura. E ela foi de mal a pior, né? Ela foi de mal a pior. E ela não aguentava mais essa vida. Uma, por conta da própria saúde, né? Porque imagina você estar aí 12 anos sangrando, né? As mulheres aí que vivem esse ciclo, né? Pelo menos as que são mais reguladas uma vez por mês. Outras, enfim. Mas são ali 3 a 5 dias, né? Agora imagina ser 12 anos. 12 anos vivendo isso. 12 anos com o fluxo de sangue. Então, imagina o humor dessa mulher. Jesus amado, tenha misericórdia, né? Porque o corpo, né, influencia em todas as áreas. Mas não só a questão de humor. Imagina como estava a saúde dela, né? Sangrando em todo tempo e enfim. Ela já tinha buscado nos médicos. Mas o fato aqui não era só saúde também, né? Para o povo judeu, a mulher, quando estava nesses dias, né, de menstruação, ela era considerada imunda, né? Ela era considerada imunda e ela tinha todo um processo, né, para poder se aproximar de novo das pessoas. Qualquer que tocasse uma mulher nos seus dias de menstruação, ele era também considerado imundo, né? E ela arriscou, né, tudo. Por quê? Ela, ouvindo falar de Jesus, ela dizia a si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela não se prendeu à lei, ela não se prendeu ao que as circunstâncias diziam, e ela foi tocar Jesus. Ela foi tocar Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Quero falar hoje sobre uma palavra, talvez uma das menores palavras do nosso vocabulário brasileiro, né, em português. Uma palavra pequena, mas muito poderosa. E essa palavra é fé. Fé. Quero falar um pouquinho sobre fé nessa manhã. Lucas capítulo 18, verso 8, diz assim, ó: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu quero dizer uma coisa para você: fé mexe com Jesus. Fé mexe com o coração de Deus. Fé. Você quer tocar o coração de Deus? Fé. Tenha fé. O que é fé? Então, antes da gente seguir, né? Ou já seguindo, o que é fé? O que é fé? Fé é acreditar. E eu tenho fé, né? A gente tem fé. Eu tenho fé em algumas pessoas que eu acredito. Eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé em algumas pessoas. A gente tem fé em algumas situações, né? A gente tem esperança. Mas falando, né, da parte espiritual, fé é crer no sobrenatural. E a fé bíblica, né? Eu quero falar um pouquinho da fé bíblica. E nenhum capítulo da Bíblia diz mais sobre fé do que Hebreus capítulo 11. Eu não vou ler esse capítulo inteiro, depois você lê aí na sua casa. Mas em Hebreus 11:1, né, nós somos cristãos, então a gente precisa definir a fé mediante o que a Bíblia diz. E Hebreus capítulo 11, verso 1, define o que é fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Em outras traduções diz que a fé é convicção. Fé é certeza das coisas que esperam, mas que nós ainda não vemos. Fé é uma certeza. Você não vê, mas você tem certeza. Fé é uma certeza. Mas tem um detalhe. Essa fé, ela precisa ser fundamentada em Deus. A fé não pode ser em você mesmo. Porque toda vez que você transfere a fé para você mesmo, ou transfere a fé na outra pessoa, você e eu, nós nos frustramos. A fé precisa ser no Senhor. Precisa ser naquele que tudo pode, naquele que pode fazer qualquer milagre. Como aquela mulher, ela tinha fé em Jesus. Ela se arrastou no meio da multidão, enquanto ela nem deveria estar ali, porque ela era considerada imunda. E ainda mais tocar num rabi, num mestre. Além de estar no meio da multidão, ela já nem poderia estar ali. Ela vai, ela arrisca a própria vida. Ela vai nas últimas consequências. Ela corria risco de morte ali, de poder ser apedrejada, de poder acontecer alguma coisa com ela. Mas ela creu e ela arriscou a própria vida em função da própria fé, porque a fé dela não estava nela mesma, mas estava em Jesus. E toda vez que você coloca a fé em Jesus, vai para cima que vai dar certo. Agora, se você está colocando a fé em você mesmo ou no outro, a chance da frustração é certa. Não é nem chance, a frustração é certa. A tua fé precisa estar no Senhor. Então, o que é fé? Fé é uma certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que eu ainda não vejo com os meus olhos naturais, mas eu creio. Eu ainda não estou vendo com os meus olhos, mas eu acredito. Eu tenho certeza. Não é só uma esperança. Eu tenho convicção. Fé é o firme fundamento. Fé é uma convicção. Fé é uma certeza. Porque essa certeza não está baseada em você mesmo. Está baseada no Senhor. Então, fé é uma certeza. Fé é crer. Né? Em quem devemos ter fé? Né? A própria pergunta já é uma pergunta de retórica. Né? Quando eu pergunto em quem, você já sabe que é em alguém. E esse alguém só pode ser o Senhor. Não adianta apenas ter fé. Ela precisa estar firmada no lugar certo. Ela precisa estar firmada no lugar certo. Hebreus 11, aí onde você está com a tua Bíblia aberta? Verso 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso, o primeiro passo da fé é crer que Deus existe. A Bíblia diz aqui, Hebreus 11, 6, aquele que se aproxima de Deus, o primeiro passo é você crer que Deus existe e que Ele é bom, que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Eu preciso crer que Ele existe. E eu preciso crer também no caráter de Deus. E a Bíblia revela o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Se a Bíblia diz que Deus é bom, eu preciso crer que Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Deus é amor. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus é onisciente. E Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou o Seu Filho. E eu preciso crer não somente em Deus. Eu preciso crer no Filho. João 14, 6 fala sobre isso, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu não vou ao Pai, eu não chego a Deus Pai, se não for por Jesus. Eu preciso ter fé no Pai e eu preciso ter fé no Filho. Eu preciso ter fé no Filho. Eu preciso ter a fé no sacrifício, a fé na eternidade, né? João 6. Pedro diz, né, essa frase: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, e não somente crido, nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu preciso crer no Filho. Eu preciso crer no Filho, eu preciso crer naquilo que o Filho veio fazer na terra. Então não basta ter fé. Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não, eu tenho fé em Deus. Tem muita gente que tem fé em Deus. Tenho fé em Deus. Mas é uma fé vaga, sabe? Fé não é vaga. Fé é uma certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho fé porque Deus é bom. O Deus que eu sirvo é um Deus bom. Eu tenho fé, eu acredito, eu tenho certeza que Ele irá voltar para me buscar e nós viveremos a eternidade com Ele. E não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Novos céus e uma nova terra. Alegria eterna. Eu tenho fé, eu tenho convicção em Jesus. Eu preciso crer nele. Então a minha fé precisa estar fundamentada em Deus, no Pai, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em você, só que você precisa crer. A gente diz que tem fé, mas você acredita que o Espírito Santo de Deus habita em você? Ou melhor, você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Fé é uma certeza. Fé é uma certeza. Eu preciso crer no Pai, no Filho e no Espírito. E Hebreus 11 diz, né? A gente acabou de ler aqui. Eu vou voltar ali rapidinho. Hebreus capítulo 11. Verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro ponto, o que é fé? Fé é uma certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Em quem eu devo ter fé? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu devo ter fé no Senhor. Terceiro ponto, a fé agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, com fé é possível agradar a Deus. O primeiro ponto para agradar a Deus é ter fé. Acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso, você precisa exercitar a sua fé. Fortalecer a sua fé. E a fé é um exercício. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Você não pode ser movido só pelas circunstâncias, ou só pela sua carne, pelo que sua alma diz. A fé vai além da compreensão humana, porque a compreensão humana jamais diria para aquela mulher arriscar a própria vida e se arrastar no meio da multidão e tocar um homem, e que através dela tocar esse homem sairia poder e que ela seria curada. A ciência humana, a lógica humana, nunca diria isso. Então a fé, ela contraria a lógica humana. Amém ou não amém? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Assim, verso 1: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. E digo a esse: vai, ele vai. E o outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Acharam são o servo enfermo. Mas o que mexe comigo aqui é uma palavra desse trecho aqui. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Maravilhou-se. Você gostaria que Jesus se maravilhasse de você? Ficasse maravilhado com você? Esse centurião, ele conseguiu surpreender Jesus, ele conseguiu deixar Jesus empolgado, maravilhado. Jesus estava indo lá, Jesus já tinha decidido ir até lá. Só que o entendimento espiritual do centurião e a fé do centurião: Senhor, diz apenas uma palavra e meu servo vai ser curado. Apenas uma palavra O Senhor não precisa nem vir. Só diz uma palavra e meu servo vai ser curado. Isso é fé. E a fé do centurião não estava baseada nele mesmo. Estava baseado no Senhor. O clamor dele era a Jesus. E por isso ele tinha convicção. Se Jesus disser apenas uma palavra, meu servo será curado. Se Jesus disser apenas uma palavra, o milagre na sua vida vai acontecer. Na minha vida vai acontecer. Mas você precisa clamar para o lugar certo. A sua fé precisa estar fundamentada no lugar certo. E esse lugar não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Esse é o lugar certo de você e eu fundamentarmos a nossa fé. É em Jesus. Amém? Fé agrada a Deus. Fé mexe com o coração de Jesus. Fé mexe com o coração de Jesus. Você tem que pegar isso. Fé mexe com o coração de Jesus. E a gente tem outros exemplos aqui, né? Vou ler só mais um. Lucas capítulo 18. A Bíblia é um livro de fé, irmão. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia diz que Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu sem saber aonde ia. Por fé, crendo que Deus faria dele uma grande e poderosa nação. E assim se fez, como a areia do mar e como as estrelas do céu. A gente vê vários exemplos na Bíblia, aonde um menino foi enfrentar um gigante, aonde um homem continuou, perseverou, mesmo que ele fosse jogado na cova dos leões, aonde três homens não se dobraram e foram jogados na fornalha. Isso é fé. Fé agrada a Deus, ao ponto de Deus sair do seu trono e vir estar na fornalha junto com aqueles homens, porque aqueles homens creram acima de todas as coisas. E eles não creram neles mesmos, eles creram no Senhor. Se o Senhor quiser, Ele nos livrará. E se não quiser também, isso não importa a você. Foi isso que eles falaram. Porque a fé deles não estava apenas nessa vida, estava no Senhor. E como Pedro diz, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele tem palavras de vida eterna. Não se trata apenas dessa vida aqui e agora. Mas o Senhor também quer operar na sua vida aqui e agora. Lucas capítulo 18, verso 35, diz assim, ó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Não precisa pregar em cima dessas palavras, não, gente. Isso aqui é só ler. Meu Deus do céu. E sabe o que eu acho bonito dentro disso tudo, antes de comentar isso que eu ia falar, é engraçado que o povo todo tava repreendendo ele, né? Não, fica quieto, meu. Cala a boca, você tá incomodando. Você tá atrapalhando. Para de incomodar, fica quieto, fica na tua aí. Todo mundo queria Jesus, mas o povo queria que entrasse dentro de uma rotina deles, né? E às vezes você precisa quebrar o padrão. Às vezes você precisa gritar mais alto. Como aconteceu com esse cego. Ele clamou, Jesus não ouviu. Porque Jesus não ouviu, ele não desistiu. Ele continuou clamando. Mas se não bastasse isso, a multidão o repreendia. As circunstâncias externas colaboravam contra, atacavam a fé dele, colaboravam contra a cura dele. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim. Para você ser curado, você vai ter que insistir. Para você receber um milagre na sua vida, você vai ter que perseverar. Você vai ter que clamar, e mesmo diante de todas as circunstâncias atacando contra a sua fé, você tem que clamar ainda mais. Ainda mais. Ainda mais alto. Até que Jesus pare e te chame. Até esse lugar. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, continua clamando. Continua gritando. Continua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia da situação que eu estou vivendo. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Quando você fundamentar a sua fé e o seu clamor em Jesus, vai acontecer na hora certa, irmão. Na hora certa. Mas Jesus é abundante. Jesus faz sempre mais. Jesus não faz só o que você pede. Jesus faz mais. E esse mais que ele faz, ninguém pode pagar. E nem, ninguém nem imaginava que ele poderia fazer. E eu acho lindo isso. Sabe por quê? Depois que tudo isso aconteceu, depois que o cego clama e a multidão manda ele cala a boca, e ele continua clamando, e ele continua clamando, ele continua clamando, até que Jesus para, chama ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, eu quero ver. E Jesus fala: então vê. Jesus cura ele. Só que Jesus não para aí. Ele fala assim: vê, a tua fé te salvou. Porque Jesus não traz apenas cura terrena. Jesus, ele traz salvação para a tua alma, que vai durar toda a eternidade. Jesus, ele está olhando além daquilo que nós estamos vendo. Jesus não quer você só agora. Jesus não quer te curar só agora. Jesus veio e se entregou e te comprou com o sangue dele, para que eu e você estivéssemos com ele durante toda a eternidade. E quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, essa pessoa é curada no físico, mas essa pessoa é salva, essa pessoa é levada a um outro lugar. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E quando a gente volta lá em Marcos capítulo 5, que foi o texto que a gente leu aqui hoje, né? Certa mulher, vamos ler de novo aqui. Certa mulher, verso 25, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a fé dessa mulher. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, e diz: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês a que multidão te aperta, mestres? E disse: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem a que isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O milagre de Jesus, ele não vem só para atender as suas dependências terrenas, as nossas dependências terrenas, os nossos problemas. Jesus, ele não veio só para resolver os nossos problemas. Jesus veio para salvar a nossa alma da condenação eterna. Foi para isso que ele veio. E ele virá para nos buscar, para passar a eternidade com ele. A nossa fé não vai apenas nos curar, mas vai nos salvar. A tua fé no Filho de Deus não vai apenas te curar, não vai apenas, sabe, resolver os teus problemas. Porque Jesus não veio apenas para resolver problemas terrenos. Ele veio para resolver um problema eterno. Um problema que ninguém pode resolver. Ele pode. E esse problema era a nossa condenação eterna. Mas ele resolveu. E a tua fé pode te salvar, se a tua fé estiver fundamentada na pessoa certa. A tua fé te salvou. E você vai ver Jesus falando isso e repetindo isso várias vezes. Porque Jesus não veio apenas trazer cura. Jesus está muito além do milagre. Jesus está muito além da cura. Jesus veio fazer o que ninguém pode fazer. Jesus veio trazer salvação. Salvação, salvação. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Eu já estou caminhando para o final aqui. Mas eu queria dizer, né, vamos recapitular aqui, né? O que é fé? Fé é uma certeza. Fé é uma certeza das coisas que se esperam, mas que eu ainda não vejo com os meus olhos, mas eu tenho certeza. A minha fé precisa estar fundamentada no Senhor, não em mim mesmo. Fé agrada a Deus. Fé agrada a Deus. Fé, a fé de um homem, fez o Espírito Santo inspirar no relato como Jesus se maravilhou. Jesus ficou maravilhado com a fé de um homem. E a fé não veio apenas, né? A fé não. Jesus não veio trazer apenas cura, ele veio trazer salvação. Salvação. E eu quero caminhar aqui para o final com uma última parte, que é sobre comportamento. Comportamento. E quem tem fé tem um comportamento. Quem tem fé tem um comportamento diferente. Diferente. E Lucas 17, Lucas capítulo 17, vamos lá. Lucas capítulo 17, verso 6. É um texto muito conhecido. Diz assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus procura homens e mulheres que têm fé. É isso que Jesus está procurando. Será que ele pode encontrar em mim e em você? Sabe, e aqui Jesus fala: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa planta ou aos montes, em outras traduções, mova-te daqui e lança-te para o mar, e isso aconteceria. Vocês, se vocês tivessem fé, vocês diriam. Sabe o que eu pego aqui? Quem tem fé, as palavras que saem da boca dessa pessoa são diferentes. São diferentes. Você vai conhecer se uma pessoa tem fé ou não pelas palavras que saem da sua boca. Pelas palavras que saem da boca dela. O que a sua boca tem testemunhado? O que a nossa boca tem falado? Porque eu preciso manifestar a minha fé através das minhas palavras. O que sai da minha boca precisa ser palavras de fé. Palavras que vão dizer ao monte: lança-te daqui no mar. É fé, e fé é uma certeza. Fé não tem dúvida. Fé é uma certeza. E a minha palavra, a minha boca, ela precisa estar alinhada com aquilo que eu digo crer. Eu não posso dizer crer uma coisa, mas a minha palavra, as minhas palavras dizem outra coisa. Não, eu creio. Não, mas o que você está dizendo não está de acordo com aquilo que você diz crer, ué. O que você tem testemunhado? Palavras de fé ou palavras de derrota? Palavras de fé ou palavras de murmuração? Deus espera que você diga palavras de fé. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas você está vendo. Você tem uma certeza. Você tem uma certeza. Vai dar fruto. Vai dar fruto. Vai haver conversão. Vai haver remissão. Apesar de toda a corrupção, o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito em Jesus. Em Jesus, se for em Jesus, tem jeito. Agora, se for em nós mesmos apenas, se for você confiar em alguns homens, aí não vai ter jeito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Ele disse que ouviria. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se ele prometeu, eu creio que ele pode fazer. As nossas palavras, a nossa boca, ela precisa manifestar a fé. Nós não podemos nos entregar a palavras circunstanciais de derrota, de murmuração, ser levados pela circunstância. Aquele que espera no Senhor, ele não se move pelas circunstâncias. Ele não fala o que os olhos naturais estão vendo. Ele fala o que os olhos espirituais estão vendo. Ninguém está vendo, mas ele está vendo. Ele está vendo. O que sua boca tem testemunhado? A gente botar um gravador para te acompanhar um mês. E depois a gente levantar o relatório. Vamos fazer um gráfico de pizza. Quantos por cento desse relatório é murmuração? Quantos por cento desse relatório é palavra de derrota, que não tem jeito, que não vai dar certo? E quantos por cento são palavras de fé? O crente precisa ter fé, irmão. Fé agrada a Deus. Fé agrada a Deus. A sua fé precisa estar fundamentada em Deus. Sabe por que muitas vezes a gente testemunha a derrota ou a murmuração? Porque a gente está olhando para o lugar errado. Toda vez que a gente olha para o lugar errado, a gente vai testemunhar errado. Sabe por que a gente testemunha errado? Porque a gente está com os olhos no lugar errado. A gente fala aquilo que a gente está vendo. Sabe por que a gente testemunha muito errado e fala muita coisa errada? Porque os nossos olhos não estão em Jesus. Porque toda vez que os nossos olhos estão em Jesus, sempre há palavras de vida. Sempre há palavras de perdão. Sempre há palavras de esperança. Então eu e você, nós precisamos colocar os olhos em Jesus. Para onde você está olhando? Para situações ou para o Senhor? Salmo 121 diz isso. Elevo os meus olhos para os montes. Só que ele não parou nos montes. De onde virá o meu socorro? Os olhos deles estavam além dos montes. Os olhos do salmista não estavam nas circunstâncias, não estavam nos montes. Os olhos do salmista estavam além dos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem, o meu socorro virá. Os meus olhos não estão nos montes, os meus olhos estão além dos montes. Onde os seus olhos estão? Se você olhar apenas os montes, você vai falar dos montes. Se você olhar além dos montes, você vai falar de onde o seu socorro está vindo. Eu preciso olhar, você precisa olhar além dos montes. Além dos montes. E aí você vai declarar palavras de fé como aquele salmista declarou. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele vem. Fé é uma certeza. O meu socorro vem. O que há de vir, virá. E não tardará. No tempo certo, virá. No tempo certo. Aleluia. Aleluia. Que a sua boca tem testemunhado aonde os seus olhos estão. E a gente, eu creio que o maior erro nosso, né, falando de fé, é quando a gente mira os olhos na circunstância e a gente coloca a fé em nós ou no outro, no nosso poder ou no poder da outra pessoa. Agir de uma forma X ou Y, ou no governo, muitas vezes. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus. Só tem um lugar para a nossa fé estar: em Jesus. O nosso coração precisa estar em Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Então, quando o nosso coração está nele, os nossos olhos estão olhando para ele, a nossa boca irá testemunhar sobre ele. Sobre ele. Como aquela mulher. O coração dela, os olhos dela, não estavam na multidão. Estava em Jesus. Ela tinha um alvo. Eu vou tocar nele. Eu vou tocar nele. Eu vou me arrastar. E eu vou tocar nele. Aquele cego, a mesma coisa. Ele tinha um alvo. E o alvo dele era Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O centurião, a mesma coisa. Jesus, se Jesus disser apenas uma palavra, meu servo será curado. Todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança, os nossos olhos, o nosso coração em Jesus, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo e Jesus vai fazer mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Porque Jesus traz salvação. Né? Enquanto Marta e Maria esperavam que Jesus viesse para curar Lázaro, enquanto ele estava vivo, ele não veio. Na hora que elas esperam, e Lázaro morre, mas Jesus já tinha algo muito maior na cabeça dele. Jesus tinha algo muito maior. Eu não vou lá curar Lázaro, eu vou lá ressuscitar Lázaro. Eu vou lá depois que ninguém puder fazer mais nada, depois que todas as esperanças estiverem perdidas, aí eu chego. Quando não tiver mais jeito, quando vocês pararem de tentar resolver o problema, quando vocês não puderem fazer mais nada, aí eu chego, porque aí só eu posso. Só eu posso fazer. Tá na hora de você largar o osso, irmão. Parar de tentar resolver os seus problemas e entregar sua vida na mão de Jesus de uma vez por todas. Glória a Deus. Glória a Deus. Fé. Fé em Jesus. E a fé precisa mudar o meu comportamento. Se eu creio em Jesus, se eu tenho fé em Jesus, eu preciso me comportar de acordo com aquilo que Ele está falando. Essa fé que eu digo ter em Jesus, ela precisa tocar a minha vida e começar a mudar a minha vida. Não é Jesus que precisa se moldar a minha vida, sou eu que preciso me moldar a vida dEle. A palavra dele, sou eu que preciso entrar e caminhar de acordo com esse livro. Se eu digo ter fé em Deus, se eu digo acreditar no Filho de Deus, se eu digo que entreguei a minha vida na mão de Jesus, a minha vida agora precisa andar de acordo com o que esse livro diz. E eu ando de acordo com o que esse livro diz, não porque me mandam, não porque eu tenho medo, mas porque eu tenho fé e porque eu amo Jesus. Eu tenho fé, não só porque Ele me libertou, porque Ele me salvou. E a minha vida precisa mudar, irmão. Se não está havendo mudança de comportamento na sua vida, se passa ano, entra ano, você tem os mesmos comportamentos, as mesmas falhas de caráter, as mesmas reclamações, tem alguma coisa errada. Talvez você não entregou a sua vida completamente para Jesus. Você entregou só um quartinho, falou: Jesus, vai aqui, fica aqui. Aqui eu entrego para você. Aqui eu entrego para o Senhor. Aqui eu entrego. Mas ali não, ali, aqui deixa que eu controlo. Deixa que esse quartinho aqui ainda é meu. Não, irmão. Enquanto você não entregar toda a sua vida, todos os quartos escuros da sua alma e do seu coração, para que a luz de Jesus entre, a tua vida não vai mudar. Tua vida não vai mudar. Você não vai viver a plenitude de Jesus na sua vida. Ele é bom, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele faz mais, sabe? Mas nós precisamos nos entregar. É isso. Sabe, nós não estamos aqui fazendo essa transmissão para ficar famoso, para bombar na internet. A gente não vive vida de igreja por uma rotina religiosa, porque nós precisamos viver. Nós amamos Jesus e nós queremos que você se entregue a Ele, sabe? Mas se entregar a Jesus não é apenas dizer que se entregou a Jesus, você precisa se entregar sem reservas. Você precisa colocar a sua fé no lugar certo, e isso precisa refletir, sabe, nos seus comportamentos, e a sua boca precisa declarar palavras diferentes, e os seus olhos precisam contemplar agora Jesus e não mais os problemas, quem virá trazer o socorro e não mais os montes. A nossa vida precisa mudar, sabe? Não dá para viver só, não. Ah, eu tenho fé em Deus. Não, irmão, fé em Deus, fé, a fé que agrada a Deus, não é só ter fé em Deus, dizer que tem fé em Deus. A fé, ela tem um comportamento, ela tem um comportamento de atitude, aonde os seus olhos estão olhando, o que sua boca está dizendo, aonde você está se firmando, aonde a sua fé está firmada. Ter fé é isso, é uma certeza, é ter ela fundamentada no Senhor, é ter comportamentos de fé. Sabe, eu sei que muitas vezes a nossa fé ela é abalada pelas circunstâncias, mas a Bíblia diz que a nossa fé iria ser provada, mas ela iria ser provada para que ela fosse fortalecida, para que ela fosse edificada. É como um exercício, e a fé é um exercício. Nós precisamos exercitar a nossa fé. É aquela canção antiga, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ó, o cantor tá cantando ali, gente. Canta essa música, separa essa música aí pra gente cantar ela. Aleluia. A nossa fé vai ser provada, mas ela precisa ser aprovada. Ela é provada para que nós possamos crescer em Deus. Crescer em Deus. Sabe, esse momento que a gente está vivendo, né? De coronavírus. E ainda dentro do Brasil, a gente conseguiu ter uma crise política dentro de uma pandemia. Jesus, é para provar a fé. Jesus está formando homens e mulheres de fé no Brasil, gente. É. Você é esse que está sendo provado. Sabe, se entrega para ser aprovado. Diga diante de todas as circunstâncias: Senhor, que esse coronavírus, sabe, que cesse essa praga em nome de Jesus. Senhor, sara a nossa nação, tira toda a corrupção, todos aqueles que estiverem lá, que sejam derrubados em nome de Jesus. O nosso papel é de interceder, é de declarar palavras de fé. É isso. A nossa esperança não está na terra, irmão, está no céu. A gente sabe que o governo perfeito só virá quando Jesus vier reinar sobre nós. Não vai ter governo perfeito até Jesus vir. Não vai ter, irmão. Vai ter uma prévia de um governo que se diz perfeito, mas não vai ser, que vai enganar muitos. Esse governo é o governo do anticristo. É o que a Bíblia diz. Mas o governo perfeito, sabe? Novos céus, nova terra, onde não vai haver mais dor, nem choro, nem pranto. Onde Ele vai reinar sobre nós eternamente. Vai ser na eternidade, irmão. Com Jesus reinando. Com o Pai reinando. Só lá, irmão. Mas aqui a gente vai intercedendo. E a gente vai tendo, sabe, flashes da eternidade. Flashes da eternidade. Sim, nós precisamos interceder. Nós precisamos clamar. Porque também é promessa de Deus que o Senhor sare a nossa nação. Também é promessa de Deus. E eu creio que Deus vai... Já está fazendo, não vai. Ele já está fazendo. Tudo isso que está acontecendo é um chacoalhão de Deus no Brasil, assim, ó, desde 2014. Chacoalhando o Brasil para nós vivermos aí o último avivamento na face da terra, antes da volta de Jesus. E Jesus vai usar a igreja brasileira, Jesus vai usar você, Jesus vai usar a tua casa, a tua família, e você não vai ser só um espectador, você vai participar, você vai ser ousado no evangelho, para a glória do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Tenha fé, meu, tenha certeza. Pega isso aí para você. Amém? Vamos adorar Jesus? Vamos adorar Jesus? Vamos orar aí, você na tua casa. Feche teus olhos um instante. Feche teus olhos um instante. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos. E nós clamamos, Senhor, para que o Senhor restaure a nossa fé nesses dias, Jesus. A nossa fé, Senhor, que não é baseada, Senhor, nos homens, mas é firmada no Senhor. Restaura, Senhor, a fé de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter certezas e não dúvidas. A fé não tem dúvida, a fé tem certezas. E a nossa certeza está firmada no Senhor. Porque o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua fazendo mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor não traz apenas resolução para os nossos problemas terrenos. O Senhor traz, Senhor, uma resolução para um problema que nós nunca poderíamos resolver. Ah, Senhor, e nós te adoramos por isso. Toca a nossa fé nesses dias, Jesus. Em nome de Jesus.